Programa Doutor Fábio Simões e você.
Bom dia, família Rio das Ostras. Tô chegando, hein? Hoje, dia 18 de dezembro de 2019. Mais um dia para agradecer tudo de bom que Deus coloca em nossas vidas. Entender também que as dificuldades são ensinamentos e um teste de fé. Não devemos duvidar jamais da presença de Deus ao nosso lado, nos guiando por todos os caminhos. Quanto maior as adversidades, maior também tem que ser a nossa fé nele, que tudo pode, tudo vê e que tudo ouve. Vamos agradecer a Deus por tudo que temos e por tudo aquilo que ainda vamos conseguir. Ele é o grande responsável pela segurança dos nossos passos, pela nossa saúde, pela saúde das nossas famílias e pela verdadeira felicidade. Sem ele, tenham certeza, não somos ninguém. O programa Dr. Fábio Simões está entrando no ar, entrando na sua casa, no seu carro, na sua empresa e no seu coração. Bom dia, Rio das Ostras. Bom dia, região. Bom dia, minha grande amiga Ana Maria.
Bom dia, Dr. Fábio. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Vamos com tudo, Ana.
Isso aí.
Ana, você sabe que eu gosto muito de começar o programa falando do meu final de semana, das minhas andanças, dos meus amigos que encontro, das coisas que realmente tocam o meu coração.
Sei, com certeza. Então já imagino que o final de semana foi assim super animado e agitado.
Ana, foi muito, muito a verdadeira emoção. É, as finais do Campeonato Amador e do Veterano, eles lotaram o Estádio Marileia. Foi uma festa maravilhosa que reuniu as famílias, mostrou a força do esporte da nossa cidade. A competição me tocou de uma forma especial porque, Ana, eu destinei, por intermédio de uma emenda que eu apresentei na Câmara, perto em torno de 20 mil reais para a organização do campeonato.
Bacana.
Então, os organizadores, os jogadores e os milhares de torcedores aí fizeram valer cada centavo. Eu fiquei muito feliz porque o recurso incentivou a saúde, que tem tudo a ver com a prática esportiva, com o lazer, a inclusão e integração de moradores aí dos bairros da nossa cidade.
Muito legal. Quem é que foi o campeão, doutor Fábio?
Então, vamos lá, Ana. O Marileia, ele venceu o Recanto no Campeonato Amador, e o Nova Esperança venceu o Independência e levou o título no Campeonato Veterano. Mas o que realmente reinou foi a alegria. Eu queria agradecer aí a honra de ter sido escolhido para entregar o troféu de melhor goleiro e artilheiro do Amador. Queria mandar também um abraço para o meu grande amigo Edinho, tamo junto no Independência, e para toda a rapaziada responsável aí pelo brilho desse campeonato.
Legal. E mais um domingão, né, doutor Fábio?
É, esse domingão não parou, Ana. É. Depois do torneio, teve a festa aí de fim do ano de Independência, eu participei, queria mandar um abraço para todo o grupo de Independência, um grupo maravilhoso, excelente. Depois dessa festa, eu também participei da festa de fim do ano do grupo MPB. Gente animada demais, Ana. Conheço demais. Demais. Eu queria mandar um abraço aí pro Carlinhos Damião, pro Caravelas, pro Roberto, pro Gogó, pro Ronaldo, pro André, pro Claudinho, pro Serjão. Perdão se eu esqueci o nome da turma. É muita gente. São umas 30 pessoas. O pessoal nota mil. E, Ana, você sabe o que eu encontrei nesse evento?
Conte-nos.
O famoso radialista André Gasparetti.
Bacana.
O papo foi muito agradável. Imagina. A experiência aí foi para dar e vender. Aproveitei, claro, para aprender um pouco mais aí como fazer um programa cada vez melhor para os nossos ouvintes, que são queridos da nossa rádio.
Exatamente. Doutor Fábio, os nossos microfones, eles estão sempre abertos para a participação dos nossos ouvintes, claro, através do nosso WhatsApp. É o 99234-8923. E você, ouvinte, é sempre muito bem-vindo. Você pode mandar sua mensagem de texto ou, claro, gravar um áudio, tá? É isso.
É isso aí, Ana. Infelizmente, aí na vida nem tudo é alegria, né? No sábado, dia 14, nós perdemos a dona Floresbella. É um símbolo eterno da juventude, da vitalidade. Sempre andava com um sorriso no rosto, nos ensinando que a vida é muito mais bonita quando abrimos aí portas para a felicidade. Dona Floresbella viveu 106 anos, Ana. Pois 106. É. E permanecerá aí para sempre na história de Rio das Ostras. Representante dos nossos idosos em diversas ocasiões. Foi destaque também no desfile da Tocha do Pan-Americano em 2017, onde ela repetiu o sucesso de 2012, quando carregou com elegância a Tocha Olímpica, né? Uma honra para muito poucos. Dona Floresbella, tenho certeza que Deus a recebeu com muito carinho em seu reino de luz, de paz. E para os parentes e amigos, eu deixo aqui meus sentimentos.
Eu, da mesma forma, doutor Fábio, dona Florisbela era realmente uma pessoa muito iluminada, alegre. E o nosso carnaval de rua vai sentir muita falta, né? Porque ela sempre estava presente, né? Destaque, sendo destaque aí no carnaval de rua de Rio das Ostras.
É isso aí, Ana. Ana, vamos ouvir a nossa história do dia?
Vamos, com certeza. 9:10.
História do dia.
Meu nome é Claudinei Afonso, sou de Nova Iguaçu, psicóloga, servidora pública municipal aqui de Rio das Ostras. Estou em Rio das Ostras há mais de 22 anos. Fundei a Associação Pestalozzi de Rio das Ostras, oferecendo serviço à pessoa com deficiência. Trabalhamos com todos os tipos de deficiência. Hoje nós temos um total de 103 atendidos, oferecendo-lhes os seguintes serviços: serviço social, acompanhamento psicológico, acompanhamento fonoaudiológico, atendimento psicopedagógico, fisioterapia, massoterapia, arteterapia, acompanhamento pedagógico, curso de artesanato, curso de Libras, oficina da memória e recentemente fundamos o nosso consultório de odontologia, que é aberto à comunidade, oferecendo serviços com preços populares para que possamos manter o nosso consultório de odontologia funcionando e atender os nossos assistidos. A Associação Pestalozzi, ela sobrevive através dos voluntários, através de amigos, parceiros. Nós também sobrevivemos, nós fazemos almoço, bingo, rifa durante todo o ano para que a gente possa conseguir manter todo o nosso espaço. Nós pagamos aluguel, pagamos todas as despesas. E é uma luta constante, mas graças a Deus até agora tem dado para manter a Associação Pestalozzi de portas abertas, funcionando e atendendo gratuitamente todas as nossas crianças. Então você que não conhece a Associação Pestalozzi, eu convido, venha conhecer, venha se apaixonar, assim como eu e os meus voluntários. Nós funcionamos em Cidade Praiana, na rua Rio Grande do Norte, número 333. E venha conhecer, venha ser um parceiro, venha ser um amigo ou até mesmo um voluntário. Desde já agradeço, fiquem com Deus.
História do dia.
Ana, a Pestalozzi, ela tem como premissas, né, o amor, a esperança que sustentam o esforço individual, coletivo, a serviço da educação, reabilitação, inclusão social dessas pessoas com deficiência. Claudineia, seu trabalho é muito importante, muito bonito. Vocês, outros voluntários, estão de parabéns e merecem, além da nossa admiração, nosso total apoio no sentido de contribuir para o sucesso de todas as iniciativas que têm como objetivo acolher, educar, promover a educação. Meus parabéns. Eu também queria deixar um recado bacana. Essa semana agora na Câmara nós estamos votando as emendas de Rio das Ostras, as emendas impositivas. Eu já queria deixar claro, já conversei com a professora Isabel, que eu separei R$100 mil de uma emenda para o Fundo de Pessoas com Deficiência, para vocês definirem em conjunto da melhor maneira de utilizá-las.
Doutor Fábio, isso é muito importante. O trabalho, eu conheço a Claudineia. A Claudineia já esteve aqui na Rádio Energia várias vezes. Nós aqui da Rádio Energia sempre apoiamos as causas da Pestalozzi, que é um grupo maravilhoso. E eu fico muito contente de ouvir a respeito disso, viu? Porque realmente eles merecem toda a nossa ajuda, viu?
Exatamente, Ana. Ana, hoje nós vamos receber aqui a psicóloga Carla Vasconcelos dos Santos. Vamos falar sobre depressão, outros assuntos que com certeza serão do interesse dos nossos ouvintes.
Pois é, olha, a cabeça ela tem que estar muito boa, viu? Então você pode mandar a sua pergunta a partir de agora para a doutora Carla através do nosso canal de comunicação, que é o 992348923.
É isso aí, Ana. Ouvinte, sua participação é muito importante.
Nos bairros.
Doutor Fábio, o Terra Firme participou com vontade, viu? Nós temos 5 participações.
Francisco de Assis Gonçalves. Eu moro aqui no bairro Terra Fina. Esse bairro está abandonado pelo prefeito, por todas as autoridades. Eles gastam 8 milhões em evento, mas não gastam 8 milhões para fazer um bairro. Isso é um absurdo, que o evento não paga IPTU. Nós pagamos IPTU do bairro. Todo mundo aqui paga IPTU, não é posse, não. Quando chove, é uma buracada também, que até o rapaz para andar de bicicleta tá difícil. O dinheiro que ia gastar em máquina passando aqui todas duas vezes por semana, já dava para ter feito 10 asfalto aqui do Ela Bela Vista e do Ouro Verde e do Enseada. Mas não, eles querem passar a máquina porque a máquina, dizem que não gasta dinheiro, né? Mas a máquina cobra por hora. Nós aqui do Terra Firme, nós estamos abandonados.
Bom, meu nome é Valério, morador aqui do bairro Terra Firme. Pô, a gente implora para fazer o asfalto aqui da rua que está prometido. E a rua está terrível aqui, uma buraqueira só. Lama pura, 24 horas, chove, tudo alagado, meu quintal está cheio d'água. E meu IPTU dobrou de preço de 300, foi para 600 e poucos reais. Eu não sei como que eu faço para recorrer, para rever nesse valor, né, para atualizar. E é isso aí.
Meu nome é Viviane, eu sou do bairro aqui Terra Firme. A gente está com a rua toda esburacada, fica parecendo lua, né? Como os outros encarnam aqui, falando, né, que as nossas ruas parecem luas, que são cheias de crateras. Saneamento aqui não tem. E a gente vive nessa situação aí. IPTU não é barato, IPTU é caro. Não temos ruas asfaltadas. Saneamento zero aqui que não temos. E é isso aí, a gente vive nessa situação aqui no bairro.
Meu nome é Carlos, eu sou morador aqui de Terra Firme. Eles fazem um paliativo em razão da patrol que passa aqui nos períodos de temporada. Então, eu gostaria de pedir aí ao poder público municipal que intercedesse não só por nossas ruas, consequentemente para todos os moradores do bairro. Nós vivemos aqui numa precariedade sem precedentes.
Meu nome é Nilza Soares Rondon, sou moradora de Terra Firme. Minha reclamação e a minha divergência aqui é a minha rua, que quando chove não tenho paz. Eu já estou com 80 anos, moro aqui há 30 e até agora não foi feito nada.
Eu queria agradecer as participações do Francisco, do Valério, da Viviane, do Carlos e também da Nilza. É, sempre quando fala-se de setor O, né, principalmente agora o Terra Firme, os entrevistados também, Enseada, não tem jeito, Ana. É a questão do saneamento, é a questão do asfalto. E o mais importante, que eles não exigem nem nesse exato momento. O que eles querem, pelo menos, é um planejamento. Quanto tem de orçamento e a partir de quando pode asfaltar, levar o saneamento básico, pelo menos a esperança de quando vão ter esses serviços, mais uma vez, que são básicos. São serviços básicos para qualquer cidadão. Então, a partir de quando vai começar a entrar o saneamento básico? A partir de quando vai começar a asfaltar? Qual é o planejamento? Existe a planilha? Quanto custa cada rua? Qual rua? A rua principal vai começar a ser asfaltada em janeiro? Em março vai ser outra? Em dezembro vai ser outra? Pelo menos uma satisfação do poder público. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma viagem que eu fui no interior de São Paulo, numa cidade chamada Nova Odessa, e vocês vão ver o que é uma gestão com modernidade, o que é uma gestão com inteligência, Ana.
Tá certo, então. São 9 horas e 21 minutos e chegou a hora de nós conversarmos com a psicóloga Carla Andrea.
Entrevista.
Bom dia, doutora Carla.
Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, Ana.
Bom dia, doutora Carla. Seja muito bem-vinda.
Carla, eu queria te agradecer muito pela presença na Rádio Energia. Nossos ouvintes aí são muito participativos, adoram o tema relevante à saúde. Eu sei que sua agenda é um pouquinho apertada. Obrigado pelo compromisso com a Rádio Energia 104.9.
Eu que agradeço o convite de vir aqui. E falar sobre saúde, né? Porque eu acho que é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano.
Perfeito, doutora Carla. Doutora Carla é psicóloga. Então vamos começar com o básico, Carla. Qual é a função do psicólogo?
A função do psicólogo é que nos leva a entender, né, no caso, as funções mentais do ser humano, né? Individual, social.
Perfeito, perfeito, Carla. Uma dúvida até minha, de muitos ouvintes, quando a gente fala em terapia, ir no psicólogo, quanto tempo demora uma sessão de terapia?
Isso depende muito do paciente, né? Pode levar de 30 minutos a 40, 50, depende muito de cada um.
Entendi. O número de sessões também depende Sim. de cada patologia, né? De cada doença, né? Ô, Carla, eu queria que você falasse aí para os nossos ouvintes qual é o mal do século XXI, tanto falado.
Infelizmente, né? Eu acho que é uma coisa muito forte hoje que está acontecendo. E o mal do século XXI é a depressão, onde várias pessoas, e não está atingindo só os adultos, tem criança com depressão, adolescente é um número muito grande. E é muito triste, né? Porque tem muitas famílias que não enxergam a depressão dentro de casa mesmo. Então é uma coisa que a gente precisa falar muito sobre isso.
Com certeza, doutora. O que pode levar uma pessoa, adulto, uma criança, a ter depressão?
Bem, a perda de um ente querido leva à depressão, conflitos em casa. Hoje em dia, até o divórcio mesmo, o que mais tem hoje são mulheres depressivas devido a isso, né?
Então, qualquer trauma emocional pode levar à depressão?
Com certeza, qualquer trauma.
Entendi. E o que é a depressão? Qual é o sintoma da depressão?
Ela tem muitos sintomas, e como eu falei, né? Então, quer dizer, a pessoa que chora demais, a pessoa que fica muito cabisbaixa, que vive sozinha, a gente tira até pela casa da pessoa. A pessoa depressiva, ela não tem vontade de nada. Então, são sintomas de várias modalidades que a gente vê, né? E é uma coisa que você, ao mesmo tempo que você percebe, né, no ser humano, e tem muita gente que deixa de lado. Então, eu quero que prestem muita atenção, né? Principalmente nos adolescentes hoje. Quando você vê seu filho muito quieto, ele muito fechado, você tem que perceber exatamente o que está acontecendo, porque a depressão leva a isso também, né?
Exato, né, doutora? Às vezes muita gente pensa, aquela pessoa ali está no cantinho dela, está quietinha, e não pensa que pode ser realmente uma doença, a depressão, né, Carla?
Sim, é muito grave. Hoje, como eu falei, é o mal do século, e a depressão está deixando as pessoas... Tem gente morrendo com depressão, né? Então tem que correr mesmo, um amigo mesmo, entendeu? Que você vê muito triste. E eu acho que a família, nesse momento, ela tem que abraçar a causa, porque a depressão é uma coisa muito séria.
Tá certo. 9:25, doutora Carla, o ouvinte Carlos Costa, do bairro Nova Cidade, ele pergunta como pode saber se está com síndrome do pânico.
Bom, a síndrome do pânico, ela te deixa com muito medo, né? Da maneira mais simples, por quê? Porque a pessoa, ela não tem vontade de sair de casa, tudo é medo, o escuro faz parte também da síndrome do pânico. Enfim, a pessoa se tranca em casa, né? E isso não é uma coisa legal. Então, se a pessoa tem essa percepção de ter medo todo o tempo, de qualquer coisa que seja, ela tem que correr, porque a síndrome do pânico também é uma coisa muito séria.
Perfeito. Tem outra pergunta da Conceição Braga, ela é do bairro de Costa Azul, e ela diz que tem muita tristeza e desânimo desde que perdeu um parente. Ela quer saber se isso pode ser depressão.
Pode não, é depressão. Então, quer dizer, foi tudo que a gente falou aqui, ela tem que se tratar. E as pessoas acham que psicologia, né, é uma coisa... Tem muita gente que fala, eu não tô louco. Não, gente, a psicologia é uma coisa para ajudar. Então, se ela está com esses sintomas, realmente ela precisa se tratar.
Ótimo, doutora Carla. Aqui, para finalizar, uma pergunta assim que eu, Fábio, tenho muita dúvida. Quando a senhora falou em relação à depressão, em relação que a família tem que ficar atento, quando que existe a possibilidade de procurar um psicólogo para fazer um tratamento, uma terapia familiar?
Quando a gente vê dentro da nossa casa conflitos, né, que você não está se dando bem, o seu filho não está daquela forma, ou você realmente com a sua própria esposa, né, não está legal, porque eu acho que família já diz tudo, né? Família tem que ter uma coisa legal dentro de casa. Então, se isso não está acontecendo, a ajuda, a terapia familiar é muito, muito mesmo, você pode, né, ir e procurar, porque... É quando está faltando alguma coisa dentro de casa, né? Quando existem esses conflitos.
Perfeito. Doutora, só posso fazer mais uma perguntinha?
Claro.
Que chegou aqui pela via Zap, da Ana Souza, do Marileia. Só em relação à faculdade, um adolescente, um jovem que pensa se formar em psicologia, É quanto tempo demora a faculdade de psicologia? Como é que é a formação? Existe alguma especialização depois? Como é que funciona, Carla?
Sim, existe. Demora 4 anos, né? E existe, sim, hoje em dia, existem vários tipos de psicologia. Então, eu acho que, assim, a psicologia, ela já diz, né? Você vai lidar com o ser humano. Então, eu, como psicólogo, acho, assim, uma formação muito legal. E a pessoa que quer fazer depois, realmente, ela tem que dar continuidade como todo profissional, né? Ela tem que estar sempre buscando, né, o melhor para ela. Então, eu penso dessa forma, que a pessoa que quer fazer realmente é muito legal, tem que dar continuidade, faz 4 anos, depois tem a pós, enfim, eu...
Não, tá excelente, Carla, muito, muito bem explicado, porque muita gente procura, ah, quero fazer medicina, quero fazer veterinário, quero fazer psicologia, mas às vezes não entende as premissas, né, de cada graduação. Então, a psicologia são 4 anos... Não é isso, tem que ter muita paciência, muita disciplina, muito estudo.
Mas eu acho que todos nós somos psicólogos, né? Eu acho que até a Ana, o senhor mesmo, todos nós, sempre tem alguém para contar uma história, sempre... porque hoje as pessoas não ouvem ninguém mais.
Né? É verdade, minha esposa que diga, ela é a psicóloga da família, Carla. Carla, eu queria te agradecer muito pela presença aqui na Rádio Energia FM. Os ouvintes têm várias perguntas no Zap, a gente vai tentar responder cada um, desculpa se a gente não conseguiu responder de todas, aqui é muitas, tem mais de 30 aqui no WhatsApp da rádio. Carla, muito obrigado, a Rádio Energia só te agradece a sua presença e o microfone está aberto, manda abraço para a família, fica à vontade.
Eu agradeço,
Carla.
Eu agradeço muito, sabe, a oportunidade que vocês me deram, doutor Fábio, o senhor tem sido, assim, acho que para todos nós aqui em Rio das Ostras, agradeço muito. É, a minha mãezinha, que tá ali me ouvindo, ouve a Ana Maria todos os dias.
Ah, obrigada, um beijo.
O nome dela é Leonícia.
Beijo, dona Leonícia.
Tá, meu pai, Carlos, e o pessoal de Rio das Ostras, que é carente demais em tudo. Muito obrigada, tá?
Muito obrigada, querida. Volto sempre. São 9 horas e 30 minutos e começam hoje, dia 18, e terminam amanhã, dia 19, as inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras para a área da saúde. São oferecidas 303 vagas para atuação na Secretaria de Saúde em diversos setores.
Programa Doutor Fábio Simões e você.
Ana, ontem eu fiz uma visita ao município de Nova Odessa, é uma cidade do interior de São Paulo. Foi muito cansativo, né? Porque eu fui e voltei no mesmo dia, porque tem compromisso. Imagina. Com o programa de hoje, claro. Que é às 9 horas da manhã na rádio. Isso. Mas valeu muito a pena. Eu queria que todo mundo prestasse um pouquinho de atenção na história daquela cidade, principalmente em relação ao saneamento básico e o tratamento de esgoto. Como é uma queixa real de várias cidades da nossa região, principalmente de Rio das Ostras, que apenas 30% da população ela tem saneamento básico, ela tem uma infraestrutura, eu comecei a pesquisar cidades do Brasil onde realmente uma gestão foi competente, deu certo, e por acaso achei essa pequena cidade, Ana, chamada Nova Odessa, no interior de São Paulo. Liguei para o gabinete do prefeito, para minha imensa surpresa, fui muito bem atendido, consegui marcar uma agenda e foi exatamente ontem. Nova Odessa, para vocês entenderem, o prefeito de lá, dessa região, se chama Bill, ele está no segundo mandato, é uma cidade em torno de 60 mil habitantes, com um orçamento anual de 180 milhões. Vamos só comparar com Rio das Ostras. O orçamento de Rio das Ostras é em torno de 700 milhões. Lá são 180 milhões. Quando ele assumiu a prefeitura, ele está no segundo mandato, no primeiro mandato, apenas 7%. Olha só, hein? 7% da população, Ana, tinha saneamento básico. Ele hoje, em menos de 8 anos de governo, ele conseguiu 100% de transformação de saneamento básico. E o mais importante, o tratamento de esgoto é 100% realizado pelo governo municipal, pela prefeitura. Eu falei, não é possível que com esse orçamento pequeno ele conseguiu fazer um salto desse com uma gestão maravilhosa. Então fui realmente conhecer essa cidade, queria agradecer ao prefeito Bill, toda a equipe me atendeu maravilhosamente bem. É, e eu estava conversando com o prefeito, ele é o presidente da Consimares, né? Para quem não conhece, Consimares é um consórcio de manejo de resíduos sólidos da região metropolitana ali de Campinas. Ele é o presidente de 8 cidades e tem um projeto de como realizar o manejo desse resíduo. Então, além disso, ele é o presidente do consórcio PCJ. O que é isso? É o consórcio onde as cidades, elas são responsáveis por despoluir os rios. Então, em 8 anos, eles conseguiram despoluir lá o ribeirão principal da cidade, que é o Ribeirão Quilombo. Então, ele saiu de 7% de sem saneamento, com pouco asfalto, para praticamente 100%, isso em 7 anos de governo, com apenas R$180 milhões. Não é à toa que ele foi receber o prêmio de Novas Cidades, ele recebeu o prêmio de gestão pública para cidades inteligentes, né? Sempre comprometido com a sustentabilidade. E aí a gente para e pensa o seguinte: quem tem um centavo, um gestor com um centavo, ele consegue fazer uma transformação. Um gestor competente, um gestor que realmente não se moderniza, com R$1 milhão, ele não consegue realizar. Então eu queria mandar um abraço para a Prefeitura de Nova Odessa. É uma gestão que eu vou me espelhar, é uma gestão inteligente, uma gestão moderna. E papai do céu, ele é muito bom, Ana, porque quando eu fui, estava o diretor-presidente da Abrelp. A Abrelp é a Associação Brasileira de Empresa de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. É uma associação sem fins lucrativos. A associação simplesmente é a que mais trata de resíduos sólidos no mundo. No mundo. E o presidente estava lá, deu toda a atenção. Uma associação sem fins lucrativos, faz projetos para qualquer região. É só realmente entrar em contato. Então, eu fiquei inicialmente chocado positivamente como uma pequena cidade consegue fazer o calçamento, trazer o saneamento básico e tratar o seu esgoto com 180 milhões. E algumas cidades, não só a nossa, outras cidades, não conseguem com muito mais recurso evoluir para isso. Então, eu fiquei muito feliz com aquela gestão, já fiz contato com todo o secretariado, eles fazem uma articulação muito boa com o governo estadual, com o governo federal, entendeu? Eles têm um gabinete de captação de recurso federal absurdo, uma cidade pequena consegue arrecadar muito dinheiro, fizeram consórcio e hoje lá não é à toa que é o prefeito, um dos mais benquistos do nosso Brasil em relação à gestão inteligente e à gestão pública. Então fica a dica aí para o Setoró, para a Terra Firme, para a Enseada, porque quando se quer fazer... Se tem vontade, se faz, né, Ana?
Exatamente, ó, doutor Fábio. Ninguém nasce sabendo, ninguém sabe de tudo. E é muito importante que qualquer político, ele tenha, assim, humildade para buscar conhecimento, né, a fim de trazer melhorias para o seu município. Nesse caso aqui, para a nossa Rio das Ostras. Parabéns pela iniciativa, viu, doutor Fábio?
É isso aí, Ana. Vamos lá. Humildade, conhecimento não ocupa espaço.
Com certeza não, de maneira nenhuma.
Nosso programa, infelizmente, Ana, está acabando. Hoje eu queria aproveitar para desejar a você, ouvinte, um Feliz Natal. Que a paz e a esperança, a solidariedade imperem. Que as nossas famílias aí se reúnam em comunhão. Não falte nada à nossa mesa, o alimento de cada dia. Que os corações também sejam alimentados de amor. De um amor tão intenso que transborda e invada a casa dos nossos amigos, dos vizinhos. E se espalhe pela rua da nossa cidade, levando compreensão, paz, alegria para todos os lares. Feliz Natal, equipe. Feliz Natal, Ana.
Obrigada.
Feliz Natal, minha esposa Ariane, minha filha Ana Júlia, meu filho Fabinho. Tchau e um beijo no coração. Rádio Energia 104.9.
Até quarta-feira, doutor Fábio. Feliz Natal. Quarta-feira, dia 25, estaremos de volta.
Programa Doutor Fábio Simões e você.